Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje é dia 25 de janeiro, dia do meu aniversário, graças a Deus. E o programa de hoje é dedicado ao Dilson, ao Adalto, ao Wallace, que escreveram ontem aqui no nosso comentário, dizendo o que que acharam. E eu também agradeço ao vivo as pessoas que me desejaram um feliz aniversário. Vamos lá. Eu agradeço, em primeiro lugar, a Jane, do Hotel Amigo Cão, em Curitiba. Foi a primeira. Muito obrigado ao Lázaro, ao Jorge Andrade, ao José Martins, ao Marcelo Mussi, ao Dalmo Pinheiro e todo mundo que escreveu, mas muito obrigado a todos. Pois bem, hoje o mercado não foi tão fraco quanto corria o risco, porque, como vocês sabem, é feriado municipal na cidade de São Paulo, aniversário da cidade, 470 anos, teve bolsa normal, porque a bolsa não fecha mais em feriado estadual e municipal, só em feriado nacional. Pois bem, eu estava esperando um volume mais fraco, mas mesmo assim foi de 20 bilhões de reais a média dos últimos dias, então não houve nenhuma mudança e também o mercado fechou hoje em leve alta, acima dos 128 mil pontos. Por enquanto está aqui na minha tela 0,22%. Por cento de alta. Já está muito bom de não cair. Como é que foi o dia? O dia já começa com 0,25 de alto índice futuro, porque o minério de ferro subiu mais um dia, petróleo também. Ao longo do dia, ações de petrolíferas, bancos, varejo elétricas subiram e deveriam ter subido as ações da Vale, da CEMIG e das siderúrgicas. Por que que não subiram da Vale? Porque por dois motivos: a Justiça Federal no Rio de Janeiro condenou a Samarco a uma indenização de 47 bilhões e 600 milhões. Vocês lembram? A mineradora Samarco, 50% Vale, 50% BHP, tinham uma barragem em Mariana. Ela se rompeu em 2015, infelizmente matou 19 pessoas e acabou com boa parte da cidade, então está aí a indenização. E, além disso, o seu Lula está aí batalhando para o seu grande amigo, escudeiro, o Guido Mantega, virar presidente da Vale. E presidente da Vale é muito bom, você tem um salário aí anual em torno de 60 milhões de reais, contando salário e bônus. E que eu acho, né? Obviamente, eu acho ruim, e vai ter uma pergunta aí de vocês, do Anderson, se não me engano. Obrigado, Anderson, por sempre perguntar. Ele fala: quantas ações o governo tem? O governo não tem nenhuma ação da Vale. A Vale foi privatizada, se não me engano, em 1996. Só que foi um grupo. Primeiro foi a CSN que comprou. A CSN ficou depois sem dinheiro para pagar o que ela tinha feito de empréstimo. Ela vende as ações que ela tinha para Bradespar e para fundos de pensão. Os fundos de pensão, quase todos foram saindo, e a Previ, que é dos funcionários do Banco do Brasil, ela tem 8% das ações. A Mitsui, que é uma siderúrgica japonesa, se não me engano, tem 6%, a BlackRock 5 e pouco, e o resto está pulverizado. Não vai contar Cosan, porque é uma operação complicada ele ficar sócio. A verdade é que só com 8% basta os outros acionistas se mobilizarem para impedir a entrada do Manteiga e principalmente a eleição dele como presidente da empresa. Então, eu acho que é um bom teste para uma corporation, porque só com 8% daria para a gente juntar o restante e votar contra. Então, aí, deixa aí a minha sugestão do mercado se mobilizar, só que o mercado também é pulverizado. Pois bem, nas quedas, teve Pão de Açúcar, MRV, Semim, Bradespar, Ipera e Fleury, que caíram e no fim só deu 0,20. Entre as 15 mais negociadas, a gente teve 12 que subiram. As principais foram Petro 2,8, Itube 0,40, Bradesco 0,50, Petro 3,300, Localiza 0,40 e Loja Cine 3,00. Tinha caído bem outro dia. Nas quedas, Vale 1,5, queda para subir 1,6 com Minério, Radiele, que é Radio Brasil 0,35, B3, caiu 0,5%, eu não entendi essa da B3. O que aconteceu lá fora? O petróleo subiu 3%, de 80 dólares para 82,40, não foi por causa de UTIs, de ataques, etc. Teve um motivo forte. Toda semana, o estoque de petróleo americano é conferida. E esse estoque vinha subindo há várias semanas, fazendo com que houvesse uma força para baixo no preço do petróleo. Pois bem, essa semana, em vez do estoque de petróleo subir, ele caiu. Ele caiu em 9 milhões de barris versus 2 milhões esperados. Isso é significativo e mostrou que realmente os navios que estão saindo do Oriente Médio estão saindo em menor número, estão fazendo uma viagem mais demorada e está chegando menos petróleo nos Estados Unidos, foram obrigados, o mercado em si teve que usar mais do que produziu e usou portanto, no estoque. Daí a subida do preço do petróleo e do petróleo. Minério de ferro caiu, já contei história, subiu, já contei a história, foi de 138,20 para 139,20, que é uma excelente notícia para Vale, sete dispara, paribus, ou seja, tudo mais constante. Só que você tem os 47 bilhões e 200, que no fim dividido por 2 vai dar cerca de 23,5 a 24 bi. Para Vale, isso obviamente pesa na empresa. A empresa vale em torno de uns 400 bilhões de reais, portanto, ou 300 bilhões. Portanto, você pegar, tirar da empresa, ter que pagar 23,5, pesa. E mais o negócio do Manteiga, que é muito chato e ameaçador. As bolsas americanas tiveram desempenho positivo 0,15, o Nasdaq 0,60, o Dow Jones. Foi o quinto dia consecutivo de alta lá fora. A gente deveria estar subindo há 5 dias, mas tem aí o Lula para atrapalhar, não só na questão da Vale, mas também atrapalhando na questão do déficit fiscal, porque ele insiste em gastar bem mais, não consegue aprovar nenhum aumento de receita e, com isso, a dívida pública brasileira aumenta. E os Estados Unidos, por que ele subiu? Crescimento forte do PIB, subiu 3,3% no quarto tri, o esperado era 3% e 2,5% no ano. É um número muito bom e, se vocês lembrarem, no ano passado, em ano retrasado, em 22, em novembro, dezembro de 22, tinha gente jurando no mercado que a economia americana ia ter uma recessão por conta do aumento dos juros para os 5,5%. E não aconteceu isso porque, como eu já ensinei para vocês aqui, a economia americana é um super tank, ele vai passando por tudo, crescendo, não quer saber. a economia americana só tem queda se tem algum terremoto. Então, o terremoto subprime, mercado financeiro 2008, fez eles terem PIB negativo. O terremoto Covid fez eles terem PIB negativo. Fora isso, não é 5,5 de juros, 5,75, 6 até 6,25 que vai fazer derrubar, porque as empresas lá são feitas para darem certo, para crescerem, para ganharem dinheiro e deixar todo mundo bem de vida. E a inflação, o PCE, aquele Personal Consumption Expenditure, que dizem que é o índice que mais o Fed olha para a questão de inflação, apesar de inflação ser o CPI, ele subiu apenas 1,7% no quarto trimestre deste ano. Ele tinha subido 2,6% no terceiro. Então, mostra claramente uma desaceleração da inflação americana. Com isso, as taxas dos títulos, as taxas de juros dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano caíram de 4,19 para 4,12,8. Eu acho que podem ir tranquilamente para 4. E o dólar aqui recuou de 4,93 para 4,92. Último ponto: os investidores estrangeiros sacaram de novo. E foi no dia 23, conhecido como terça-feira, 300 milhões de reais, e aí mesmo assim a bolsa subiu 1,31, porque naquele dia os locais institucionais estavam muito afim de comprar, compraram 1 bilhão e a bolsa subiu. Só que o déficit dos estrangeiros está em 5 bilhões e 200 e eu não entendo por quê. E o investidor individual naquele dia sacou 200 milhões. Vamos agora para os destaques de alta e baixa, antes das perguntas. Migru subiu 7,8, Azul 5,8, Petro 4,8, Cirela 3,9, Soma 3,6. E Dux subiu, caiu 3,4, Vale 2,5, Vale 2,5, Pecar 2,1, Ipera 1,7, Brap 1,6. Vamos agora para as perguntas. Hoje a gente vai ter também o nosso grande analista Felipe Souza. O Anderson pergunta aqui das ações do governo. Eu falei que sim, e também Mariana. 23 caiu 11. Podes analisar Vitia? Eu já tinha falado que essa Vitia não estava bem, né, meu amigo? Vamos ver o que aconteceu hoje. Vitia, 11%? Nem diz aqui. VTTI3. É isso? 10,15. O que será que aconteceu com a Vitia? Deixa eu olhar no site dela. Os resultados estavam bem fracos. Será que ela vai aumentar o capital, vai fazer alguma coisa? E o pessoal ficou preocupado. Avisos e comunicados. Estou aqui entrando. Avisos. Comunicados. Hoje, negociações atípicas de valores imobiliários. Não. Aqui não diz nada. Está falando que não tem nada. Eu não entendi, meu amigo. Ela respondeu a uma indagação. Isso não era motivo para cair. Se eu descobrir, Alexandre, eu aviso aqui nesse nosso programa. O Leandro pergunta se desistiu do Mândega. Não. O Eliseu diz: Deus abençoe você e família, muitos anos de vida. Professor, aprendendo mais com a sua análise. Essa quinta-feira é diferente, hoje é aniversário do professor Flávio. Obrigado por ter lembrado. Líder em audiência no horário todo, muito obrigado. Parabéns, a Lilica, obrigado. João Marcos, parabéns. Alexandre, o Sérgio. Vamos, Auren, vale a pena comprar? Olha, a Auren já pagou aqueles dividendos fortes que tinha para pagar. Eu não compraria agora JS Belb. O Sérgio Minato, algo de novo? Não tem nada de novo. O Vladimir pergunta se a Ambev vale a pena. Eu acho que para o resultado, Vladimir, Ambev, vamos esquecer que ela é do 3G. Eu acho que vale a pena, vem com um resultado forte, é uma boa aposta. O Bruno Camilo, vamos chamar o... Estou chamando o nosso amigo aqui, ele vai se arrumar. Pergunta se o FII Guide é mensal, Bruno Camilo, a gente vai voltar para a pergunta. O Wagner Tokunaga, feliz aniversário, obrigado. O José Edir Martins. José Edir Martins, está aí, tudo bem, Zé, José Edir? Você é o José Edir de Cuiabá, que é do Salavip? Se for, um grande abraço. Se não for, também um grande abraço. Continuando, o José Odaci, por que o Max Renda está em queda e o Max RF em alta? Ótima pergunta. O Marcelo Viana, parabéns. Ó, já temos pergunta aqui, meu amigo. O Bruno Camilo, tudo bem?
Tudo bem, Flavião?
Tudo jóia. Hoje só veio trabalhar eu e a equipe do Felipe, porque realmente essa dupla trabalha muito.
Já te deram parabéns aí no chat, Flavião?
Já, obrigado, obrigado.
Ah, é. Flavião está fazendo aniversário hoje, pessoal. Vamos dar parabéns para ele aí.
Obrigado. FII Guide é mensal?
FII Guide é mensal.
Tem preço? Como é que... Fala um pouco mais.
Tá. FII Guide é o seguinte. A gente sabe que nem todo mundo segue uma carteira de research à risca. Até porque, se a gente for parar para olhar, analisar, o que a gente acaba percebendo? Tem analista que às vezes ele muda muito a carteira, a pessoa às vezes não consegue acompanhar. Tem cliente que troca de research. Não, isso não acontece na Levante, né? Os outros vêm para cá, mas daqui ninguém sai para ir para outro, né? Mas, e aí ele tem uma certa dúvida se ele movimenta a carteira ou não, se ele segue ou não segue, enfim. Ele fala, às vezes, com uma carteira que é um mix de várias coisas, meio que um Frankenstein. Ou, às vezes, ele já é um investidor mais maduro, já tem uma bagagem maior para investir. O FII Guide é uma solução para essa pessoa. Ali a gente está cobrindo um pouco mais de 40 fundos, um pouquinho mais de 40, que a gente acha que são as melhores opções para cada segmento. E a gente vai e faz ali os devidos comentários de alocação de portfólio, como você pode montar uma alocação de acordo com o perfil de investidor, tá? Somente para fundos imobiliários. E aonde é fundo de tijolo, a gente dá um preço teto e um preço alvo. E quando é TVM, ou seja, um FOF ou um fundo de papel, a gente coloca ali basicamente o VP como um preço limite. Às vezes tem uma margenzinha ali, mas a gente acaba entendendo que um valor imobiliário ele vale efetivamente o qual seria aí o seu valor patrimonial, tá bom? Então, ele é o quê? Um guia de orientação para alocação de uma carteira de fundos imobiliários autônoma à nossa carteira recomendada, onde você pode ver ali algumas sugestões que façam sentido para você. E a gente atualiza ela mensalmente, trazendo os dados de mercado dos fundos, normalmente na primeira semana aí do mês, tá bom? É o que a gente acaba fazendo. A gente atualizou no final de dezembro, vamos atualizar agora também em janeiro, já está na hora aí de... Não, acho que janeiro eu já atualizei, janeiro eu fiz recente esse mês, eu fiz dezembro e na sequência já fiz janeiro, tá? Um detalhe, ainda sobre o nosso FII Guide, a gente não está aumentando o preço-alvo conforme as cotações sobem, tá? A gente sempre ouviu muito falar da crítica que rola no sell side, né? Que quando a cotação sobe, ele revisa para cima o preço-alvo. E quando cai, ele vai revisando para baixo. De modo que o preço nunca atinge o preço-alvo, né? Tem algumas críticas nesse sentido a algumas situações de sell side. Não todas, né? Mas às vezes rola algum comentário nesse sentido. Aqui eu não tenho essa prática, e nenhum colega também tem. A gente coloca o preço justo que a gente entende que efetivamente é justo. Então as cotações subiram. Eu revi alguns preço-alvo, mas tem alguns fundos que já não estão mais em situação de compra, na minha opinião. Eu estou levando em conta geração de fluxo de caixa operacional dos fundos de tijolo, tá? Quanto que eles vão poder entregar para vocês enquanto resultado é dividendo. E a gente também vai fazer algumas separações ali do que é efetivamente, tá? Resultado recorrente, não recorrente, o que a gente pode acabar esperando ali, tá bom?
Ótimo. Aqui o José Odaci está sempre com a gente. Um abraço. Ele pergunta do 13 do 11.
13 é um recibo, está em período de conversão, tá? Saiu da emissão, o MXRF captou tudo que ele tinha para captar, e esse é um período em que o seu recibo vai converter para cota. Você provavelmente participou da emissão.
Ótimo. Obrigado, Marcelo Viana, pelo parabéns. Obrigado, Jorge, pelo parabéns. Nosso cliente, se não me engano, do nosso centro sala VIP. Parabéns, Fernando, muito obrigado. Boa noite, parabéns. Comentário sobre Banco ABC. A gente gosta muito, João Américo, do Banco ABC. É um banco médio, muito redondo, muito bom em crédito. A gente está vendo que esse ano vai ser bom para ele. Se você tem ações, é para manter. O Edson Alves pergunta para você, Galg, desse de logística, né?
De logística. O fundo está passando por uma mudança. Ele vai virar um fundo de real estate, podendo investir em todos e quaisquer ativos. Aliás, o regulamento dele já permite que ele invista em qualquer classe de ativos imobiliários ali, tá? E agora ele está comprando... De regulamento, ele é um híbrido, tá? Mas ele só alocava em ativos de logística. Agora ele está alocando também em ativos de renda urbana. Fez a última emissão, tem que aprovar conflito, tá? Tem aí uma assembleia para que ocorra as votações. Vai mudar o nome do fundo, vai sair de Galg para Gari, tá? Ele está num processo de transformação. A gente fez algumas ressalvas de como... esse evento aconteceu, mas a gente entende que o fundo tem valor a destravar, caso ela efetivamente se materialize com essa aprovação dos conflitos de interesse e que as negociações efetivamente ocorram. Tá? Então, a gente está de olho nisso. Se tudo der certo, ou seja, o Galg adquirir os ativos de renda urbana, a gente acredita que o fundo vai ter um potencial grande para destravar valor. Tá? Essa é a nossa opinião. Então, vai aí do seu objetivo. Você quer antecipar esse movimento, acreditando que as assembleias serão aprovadas e comprar o fundo, ou esperar a aprovação e se efetivar, os movimentos de aquisição acontecerem e aí sim se posicionar? Acho que talvez esteja muito mais ligado à sua expectativa. A minha expectativa é... Assim que o Gari, Galg virar Gari e trouxer para dentro deles ativos de renda urbana, acho que o fundo passa a ter maior potencial, porque ele já deve começar a transacionar eventualmente alguns ativos que ele está comprando.
Ótimo. Não se esqueçam, está passando aí na tela, conheça o Levante Sala VIP, o melhor serviço de assessoria do mercado financeiro. Você vai ter a carteira analisada por mim e pelo Ricardo Afonso, e ainda vai ter os fundos imobiliários do nosso amigo Felipe Souza. Vai lá, clica, que o pessoal da área comercial vai te atender. Se quiser, então, escrever para mim, eu passo para eles, é o 11983469005. O Rura 11 é um fundo...
É um Fiagro, Fiagro do Itaú, tá? A gente tem recomendação de venda para ele, a gente acha que ele está relativamente caro, tá? Nossa recomendação para ele é de venda. Ele é um fundo muito seguro, é um dos maiores Fiagros da indústria, ele roda com muito ágil, ele tem uma segurança grande, tem uma diversificação muito grande, a gente não tem nenhuma ressalva quanto ao fundo,
a não ser o preço. Por que ele tem muita segurança?
Porque ele conseguiu montar um ecossistema ligado tanto à estruturação do crédito, à quantidade de devedores, à quantidade de CRAs, à diversificação setorial dentro do próprio agro, diversificação dos devedores em si. Então, assim, ele realmente montou uma carteira muito diversificada. O risco, às vezes, ele vai mais para o lado estatístico do que efetivamente ali um risco setorial ou talvez do crédito específico, tá? Então, ele tem uma maneira de trabalhar bem diferente dos demais fiagros. É um fundo perto ali, se não me engano, 2 bi de PL, é um fundo que chama bastante nossa atenção. E ele está numa situação confortável, paga um bom rendimento e por isso que o mercado saiu pagando o preço por ele. Hoje ele se encontra no nosso FIGuide de agro, tá? Aliás, não será nenhum FIGuide, será mais um Fiagro Guide, eu diria, onde tem 13 fiagros sob cobertura e dos 13 fiagros, 2 estão como neutro por risco de crédito, 1 está como venda, que é o RURA. Aliás, um está como neutro porque está com ágio, outro está como neutro por risco de crédito e o RURA com venda por preço, tá? Essa é a nossa posição. Os outros demais 10 fiagros estão com call de compra.
Você acha que ele é tão bem feito e estruturado porque ele pega o que o Itaú tem de bom, vai sem lá? Dúvida. Sem dúvida.
Sem
né?
dúvida. É um time muito multidisciplinar que conta também com a estruturação ali do banco, né, por trás. Então, assim, a máquina Itaú ali
o banco
faz
ajuda,
uma diferença muito grande.
O banco ajuda, tem capilaridade, se o produto é ótimo, ele vende muito. O José Cunha, boa noite de Portugal, boa noite para você. Você está 4 horas na frente, então agora são 22h52. Você falando que 11,78 dólares é bom para a Vale. Olha, a Vale já estava difícil só pensando no preço do minério de ferro. Aí o preço do minério de ferro melhorou horrores em 5 dias, de 130 dólares para 139. Aí vem o seu Lula e fala, eu vou pôr o Manteiga como presidente da companhia, porque ele precisa ganhar bastante, né? E o presidente da Vale só ganha 60 milhões de reais por ano. E aí também a Justiça Federal hoje, no Rio de Janeiro, condenou a Samarco, metade Vale, metade BHP, a pagar 47 bilhões de reais em danos, um monte de coisa. Então, duas notícias horríveis, tinha que cair o papel, espera, eu não compraria agora. José Cunha, o Salavip é top para o pessoal de Portugal, a gente já tem 4 clientes, 1 português e 3 brasileiros em Portugal, então seja você o 5º cliente. Agora, que é dupla sensacional, Mestre Conde, o problema da Gol Azul, olha, o problema da Gol pode beneficiar a Azul no médio prazo. Porém, vamos lembrar que a Gol já foi muito boa quando a TAM estava mais ou menos, aí agora está ruim. Quer dizer, para perder dinheiro nesse setor é tranquilo. Então, eu ficaria com um pouco de pé atrás, eu não coloco dinheiro no setor. O famoso SARI 11.
Olha, tá barato. Eu acho que os piores eventos que poderiam acontecer no fundo já se materializaram. Eu acho que agora tem pouquíssimo risco de queda, embora exista, tá? Eu acho que nesse momento a assimetria é mais convidativa para compra do que para venda. Qual que é o eventual risco dele? Ele tem ali uma vacância que pontualmente pode acontecer em março e aí o rendimento dele pode cair.
Agências?
Não, não, não. Ele é do Santander, tá? Ele é o fundo do Santander. SARI 11, ele é um fundo que tem galpões logísticos e lajes corporativas, tá? Basicamente, a maior parte dele é laje corporativa. E ele tem uma vacância programada para março desse ano que, se efetivamente acontecer, fundo vai distribuir ali perto de uns 40 centavos por cota.
Ou seja, cai.
Cai rendimento, cotação pode cair. Agora, nosso ponto é, quando a gente olha o valor do metro quadrado implícito dele, está muito barato mesmo. E a gente acha que já vale começar a montar uma posição nele. Mas qual que é a nossa opinião sobre montar essa posição? Nada de alocar muito de uma vez só. Pensa que você vai ter 5% da sua carteira em SARI.
Isso que eu ia falar, 5%.
Faça 5 aportes de 1%, uma vez por mês. Você vai comprar em 5 meses. Você vai construir ali um preço médio, de modo que um aporte isolado tenha menos importância e você fica menos dependente do timing dele.
Boa.
Tá bom? Então, a sugestão é que você pode ter no máximo 5% e eu começaria a pensar a comprar agora, mas posições pequenas, porque pode ser que esse rendimento caia. E se o rendimento cair, a cotação vai junto.
Boa, gostei. O Flávio dá feliz aniversário, obrigado. O Edson Alves também, feliz aniversário.
Flávio
obrigado.
Merece.
Rui Batista também, obrigado. Sandro Esquerdo também, parabéns, obrigado. Sandro Esquerdo. Ótima, a Giane, minha nossa querida Giane, que foi a primeira a me dar parabéns hoje. O que você acha do Juro 11?
A gente conversou com a RI, tá, da Esparta, na quarta-feira agora. Tá tendo como ontem, porque hoje é quinta. Hoje é quinta, né?
Sim.
Então foi
quinta.
Ontem que eu falei com a RI da Esparta, tá?
E aí?
Foi bom. Aliás, foi terça-feira. Yes. Terça-feira foi com a RI da Esparta. A Glenda está de licença maternidade, teve neném. E tem lá uma nova RI que conversou com a gente nesse período. Primeiro saber, tá? A casa pode vir com duas emissões, pode ser que tenha emissões do CDI e também do CRA, mas a gente pegou para conversar sobre algumas carteiras de fundos da casa. Juro 11 está bem endereçado, não tem nenhum problema ou questão de ressalva. Nosso ponto é que ele está bem precificado, está caro, na minha opinião, mas ele é um fundo que historicamente sempre rodou caro. Esse é efetivamente o tal prêmio da gestão de qualidade, né? Ele historicamente sempre rodou caro e, na minha opinião, está um pouco caro agora nesse momento. Eu não teria Juro 11 nesse momento, tá? Teria outro fundo de infra que não Juro 11. Inclusive, dia 10 de fevereiro, ou perto do dia 10, sairá o nosso primeiro relatório de FII Infra disponível para os clientes do Levante Ideias, porque agora nós teremos também relatório de FII Infra. Tivemos aumento no valor do produto, né? Ele era R$ 29,90. Falei tanto para subir o preço. O pessoal ouviu o Flávio Conte também falar para subir o preço. Sim. E agora está R$ 49,90 por mês. Você vai ter cobertura de fundos de agro, fundos de infra e fundos imobiliários, tá bom? Então, a gente vai ter agora todo esse produto disponível aí para os nossos clientes por apenas R$ 49,90 por mês.
Tá de graça, hein? Vamos comprar aí uns 3 cada um, dar de presente, porque realmente está de graça. Continuando, o Rui Batista pede para você falar do BROF 11, nunca ouvi falar desse daí.
É um fundo novo da BR Partners. Não, BR Properties, confundi, desculpa. BR Properties, ela fechou o capital dela na bolsa.
É isso que eu ia falar.
E aí ela jogou uma parte do portfólio que sobrou, que ela não conseguiu vender, para dentro do fundo imobiliário. E agora ela fez uma operação de alavancagem para fazer uma aquisição de uma laje bem perto da gente aqui, uma laje ali na Vila Olímpia, tá? O CEP é Vila Olímpia, mas é bem próximo. É o E-Tower, inclusive lá ficam duas gestoras, tá? De fundo imobiliário.
Pode.
A Mérito.
Pode uma gestora estar no prédio de um fundo que não é dela?
Pode.
Pode.
Ó, a E-Tower tem duas gestoras lá. Uma gestora é a.
Ah, o E-Tower é aquele enorme que tem aí.
É,
tem
perto 30 da Vila
andares.
É.
Não é?
Você
tá prédio bonito.
Você tem o shopping JK Iguatemi.
Ainda é um pouco.
Aí depois você vai ter um baixinho do lado que é o Millennium. E aí depois você tem o E-Tower altíssimo. O Brof está comprando uma parte dele por R$ 28.500 um metro quadrado. Me parece um pouco caro. No comparativo de aquisição, ele traz alguns ativos que, na minha opinião, não são comparáveis, tá? Ele está comparando, por exemplo, une o Faria Lima com o Etauer, não tem ali muito nexo. Ele traz transações do Malzone para comparar com o Etauer, também não tem nexo nenhum. Ele traz locação do Metropolitan para comparar com o Etauer, que também não tem sentido, tá? Então, assim, Vila Olímpia hoje roda 140 metros quadrados. Etauer é Vila Olímpia. Pagando ali 28.500 metros quadrados, o cap fica muito amassado. Tudo bem que ele está ali na Funchal, então ele, apesar de ele ser Vila Olímpia, ele talvez esteja. Ele é um pouco mais de glamour, eu diria, tá? O preço de transação dele também bem mais alto, tá? Mas não dá para comparar com esses imóveis que estão querendo comparar do Itaim. É diferente, tá? Bem diferente, por sinal.
Porque os do Itaim são mais caros do que o Etauer?
Mais caros, né? Pagam pelo CEP, pela localização ali, o aluguel é bem maior. Então, assim, eu não gostei muito da compra, mas o pior não é nem o preço da compra. O que eu não gostei é o modelo de alavancagem. Ficou uma dívida cara, Flávio. Uma dívida ali bem salgada.
Para comprar o Etauer.
Ele alavancou, o fundo não tinha alavancagem nenhuma.
Alavancou
para comprar.
Podia ter comprado menos sem alavancar.
É que ele não tinha caixa para isso, tá? Entendi. Não tinha caixa.
Fizesse uma emissão, né?
Fizesse uma emissão, mas estava longe do VP, não ia conseguir emitir.
Entendi.
Aí eu te pergunto, quem que é o vendedor?
Quem?
Ah.
Eles mesmos?
Um outro veículo, né?
Deles?
É.
Porra, então não pode, ó. É Brof?
Brof.
Cai fora, então, não é isso?
É parte conflitada,
não,
tá?
Cai fora,
tem que aprovar conflito. Tem que aprovar conflito, mas assim, eu não gostei do movimento. A dívida tá cara, a dívida é cara, tá? A dívida é efetivamente cara. O ativo ele é bom, o imóvel ele é bom, mas esse modelo ali de transação não ficou legal, tá? Então a gente nem tá cobrindo esse fundo, essa transação, a gente também vai acabar escanteando aí, porque não ficou legal, não. Mas uma curiosidade, sabe quem tem sede no Brasil e fica no Etauer? Qual que é o nome da empresa do Buffett?
Berkshire Hathaway.
Fica lá. Sede Brasil.
Entendi.
Fica lá.
Tem que é uma pergunta. Quanto tá se fosse comprar um metro quadrado no prédio do BTG, que é o mais top?
Teve uma transação recente ali agora, né? A Rolex comprou 2 mil metros, se não me falha a memória, de um fundo, inclusive. O fundo... Aliás, assim...
Pagou em relógios.
O que é a Rolex ainda não é público, tá? Todo mundo diz muito que é a Rolex, mas esse dado não é público, tá? É um papo de corredor, que foi a Rolex que comprou. Quem vendeu foi um fundo imobiliário, BLCA11, e o valor de compra ali foi R$60 mil o metro quadrado. Mas agora compraram, o Itaú BBA comprou a sede.
Isso que eu ia falar.
64 mil metros quadrados.
Eu achei muito caro.
Mas aí ele...
Ele já estava lá, entendeu? Ninguém ia querer comprar.
Mas acho que ali ele compra para... A gente está discutindo com alguns gestores, né? E tentar entender o movimento. Fala que assim, é um prédio icônico, né? Talvez mude um pouco... O status, né? Falar que o prédio é dele, é um prédio troféu, é um prédio único, assim, ele é diferenciado na região.
Mas não foi ele próprio que construiu?
Foi a Tishman que incorporou.
Ele construiu. Eu tenho a impressão que aquele prédio ele foi subconstruído. O que, que eu quero dizer?
Ele pode ter feito mais. Tem esse mesmo papo.
Eu desconfio, meu pai trabalhou na prefeitura muitos anos, e tem esse negócio do tamanho do terreno e quanto você pode construir. Lá não é só para dois andares. Aquele terreno, provavelmente, e o zoneamento dele, permite de duas a quatro vezes aquele tamanho.
É que faltou eles colocarem a CEPAX ali na matrícula do imóvel, tá? É o que dizem, né? Porque aí você poderia ter mais potencial construtivo.
E por que não puseram?
Foi um erro ali, dizem, tá? Aí a gente tá falando que é papo de corredor. Dizem que foi um erro do executivo da época e ele pagou com o emprego dele, né? Perdeu o cargo. Mas é um, se não me engano, acho que é o prédio mais baixo da Faria Lima.
Não, é ridículo, são dois andares.
Não, são cinco. São cinco andares. E o primeiro andar, ele é meio alto, ele pode poder fazer ali um mezanino, né? Então, assim, mas são cinco andares ali no BBA. E ele, o último andar dele é o maior vão livre que tem aqui, que é, são 5 mil metros de vão livre que ele tem. 5 mil metros ali. É uma particularidade dele ali. Então, assim, você consegue ir de ponta a ponta da laje, tem ali os 5 mil metros dela.
Ah, tá. Outra pergunta. É possível, juridicamente, colocar agora a CEPAC?
Agora já foi. Você fez uma pergunta capciosa, tá? Eu acho que agora já foi, agora não dá mais.
Você vai lá na prefeitura, leva um monte de CEPAC novo e fala, tô afim aí.
Sabe quanto tá? CEPAC é um leilão, tá, pessoal?
É o certificado
de potencial adicional de construção.
Adicional de construção.
É. Isso, pessoal, você só tem CEPAC em três operações aqui na cidade de São Paulo, tá? É Água Branca, Chucri Zaidan e Faria Lima.
Faria Lima.
Qual que é o último CEPAC da Faria Lima? Ou seja, você pagou quanto por cada metro quadrado para poder construir? Quanto? Chuta um valor aí, Fábio. Quanto você acha que custou o CEPAC? É um direito de construir a mais um terreno. Quanto 15 custou?
Mil.
18 mil reais o metro quadrado. Se você fazer um metro quadrado a mais na Faria Lima do que o terreno originalmente permite, você teve que pagar 18 mil reais a mais. Então, aí você imagina na viabilidade, qual que é o valor disso? Se só o terreno está custando o metro quadrado ali, né, você precisa fazer um metro quadrado a mais, é 18 mil?
Por isso que estão vendendo a 62 mil.
É, tá puxado.
Porque lá tem 18 mil. É. Porque não é só preço do terreno e construção.
É,
porque você passa lá, você fala, não está aproveitando nada. O Fernando Augusto conta para você, aumentei a posição em Vicra 11.
É, a gente recomenda muito o Vicra, é um fundo que a gente adora aqui na casa, a gente passa mesmo ele e deu um ganho excelente, tá? Deu um ganho muito bom. Ele tem um pouco de volatilidade, mas ele paga um dividendo muito bom que te ajuda e melhora o seu carrego. Então, assim, você comprou o Vicra, ele chegou a ficar 85, bateu 95, agora ele está 92, 91 reais. A gente acha que está um excelente ponto de compra, tá? Olhem para a Vicra, que a gente acha que vale muito a pena.
90 e 99.
Fechou a 91 reais, então, hoje, Vicra. A gente acha que tem uma boa oportunidade aí na mesa.
Ó, ganharam um presentão aí no 25 de janeiro, com essa dica do nosso amigo. Mauro Pestana, eu tenho um abraço aqui especial meu e do Felipe e do Ranieri, que está conversando com você, para você assinar o Sala VIP. Estamos te convidando para já assinar amanhã. Liga para o Ranieri, assina. Você vai ser um cliente VIP. Como é a Giane de Moraes perguntando se a Esparta é uma boa gestora?
É uma boa gestora, mas só respondendo a pergunta dele,
o BCFF. Eu não tinha visto.
Olha, não é o FOF que a gente mais gosta, tá? A gente tem outro.
É aquele antigo do BTG?
É do BTG ele mesmo, é um FOF que tem muito fundo da casa, tá? A gente entende que é um conflito grande
brutal,
de interesse, né?
Né?
Perto de 40% do portfólio do fundo está em fundos da casa. Então, quando você conferir o seu dinheiro para o gestor para fazer a melhor alocação possível e é um fundo de mais de 2 bi de real, ele pegou 40% de 2 bi ou até um pouquinho mais de 2 bi e colocou nos fundos, outros fundos do BTG. Então, assim, a gente gosta muito de FOF que coloca trava de limitação enquanto que ele pode investir de fundo da casa. Tá? Então, assim, acho que a gente acha que é bem importante esse tipo de coisa. É, não me agrada essa alocação. Pode ser que dê muito certo e ganhe muito dinheiro, mas o conflito que existe é muito delicado. E até o presente momento, não teve nenhum ganho, ou melhor, não vou dizer que não teve nenhum ganho, mas assim, são posições que você vê que o gestor compra e não vende, né? Virou um carrego que destrava e ele. Aí você fala assim, pô, ele tá carregando por quê? Assim, você levanta algumas dúvidas que é normal que se levante em todos os gestores, não é nada específico do BTG. A gente critica todas as gestoras que compram fundos da casa, tá? Então, a gente fica muito atento com isso. Por isso tudo, eu não tenho ele como um FOF Prime Name na minha lista, tá? Ele é um FOF mais escanteado, na minha opinião.
A Jane de Moraes pergunta da Esparta.
Olha, é uma boa gestora, sim. A gente gosta bastante. Bateu 10 bi aí de patrimônio. Uma gestora antiga, consolidada. Tem um time de gestão também muito robusto, tá? Então, a gente fica confortável com esse time de gestão, com esse pessoal que está à frente aí dos fundos da Esparta.
Ótimo. Jane, você é do Sala VIP? Você pode perguntar para os assessores sobre os fundos da Esparta e outros. Eu sei que você gosta para a tua carteira do rendimento mensal, tanto do Fiagro como dos FIIs. O Fábio Manuel pergunta do
VCJR. É. Eu estava falando dele no meu Instagram esses dias. Por quê, Flávio Conde?
Por quê?
Quando eu cheguei na série do Levante Ideias, eu cheguei no final de fevereiro, mas a minha primeira movimentação da carteira foi dia 3 de 3 de 2023. Não esqueço a data do meu primeiro relatório no meu querido e amado Levante Ideias.
Primeiro relatório, a gente nunca esquece.
Não esquece mesmo. E eu fiz três mudanças na carteira. Uma delas foi venda a REC-R e compre VCJR. Em 10 meses, você ganhou 18% com essa movimentação. Um fundo de crédito que em 10 meses deu 18%.
Muito bom.
Parabéns. Dificilmente você encontra isso no mercado.
Parabéns.
Então, assim, a gente fez movimentações muito assertivas, tá? Agora, daqui para frente, o VCJR, qual que é a nossa visão? Vai pagar um dividendo gordo, deve voltar para o VP. Eu acho que a cotação não vai valorizar tanto assim. Ela ainda tem um pouco a se valorizar. Eu diria aí, acho que a cotação pode ir de 98 a 100 reais. Acho que seria mais um teto para ela, de 98 a 100. E eu acredito que para os próximos meses ele pague 1% ao mês para você, tá? Os próximos 3 meses aí, aproximadamente você vai receber aí perto de 1% ao mês com ele, a 95 para cima, tá? Então, espere bons rendimentos, até porque em dezembro vai pagar o dividendo, essa inflação que veio 0,56 em dezembro, vai virar dividendo em fevereiro, e aí o fundo deve te pagar aí, ó, no preço de hoje, 1,10, 1,15% de dividend yield. Excelente patamar de distribuição, tá? Então, é uma carteira na marcação a mercado, tá agindo ali a IPCA mais 8, 8 alguma coisa, e a gente indicou muito quando tava IPCA mais 10, IPCA mais 9,5, 9 alto. Então, é compressão de spread ali, compressão de yield na veia. Nossos clientes ganharam muito dinheiro com esse fundo e continuarão ganhando, e eu tenho uma percepção muito grande de quando der um ano dessa recomendação, vocês terão lucrado perto de 20% aí. Então, quem comprou dia 3 do 3 de 23, hoje já tem 18% de ganho, e eu ainda acho que vai mais um pouco.
Ótimo, parabéns. Mais um grande acerto do nosso amigo. Aliás, está vindo uma série super especial para você, o Mais 30...
A gente vai ter
pode falar? Sim.
Olha, vou só dar uma...
Dá uma
pinceladinha aqui para vocês, tá? O comitê que a gente faz para institucionais aqui no Levante Corp, Levante Inside Corp, estará disponível para vocês, pessoas físicas, tá? Vocês terão um comitê trimestral idêntico ao dos institucionais aqui na Levante. Vocês virão presencialmente na Levante e eu vou apresentar o mesmo comitê que eu apresento para os institucionais, eu vou apresentar. Além disso, então, vou fazer uma análise da carteira de vocês na hora, com sugestões de movimentação e adequação de portfólio. Depois, a gente ainda poderá visitar algum imóvel de fundo imobiliário, uma laje premium aqui na Faria Lima, e terminaremos aí com um almoço num restaurante de primeira linha.
E qual que é a nova série ou novo serviço?
A gente...
Não tem nome.
Tem, mas eu quero deixar para o pessoal fazer o...
É um nome especial.
É. E não serão 30 pessoas de uma única vez, são 10 pessoas. A gente vai vender no máximo 30 vagas, mas serão grupos de 10 pessoas em que a gente vai ter aí esse comitê trimestral.
E quem não é de São Paulo, assiste por vídeo?
Se quiser vir, pegue e venha. Mas é um produto que para quem tem pelo menos 300 mil reais em fundos imobiliários, porque ele vai ter um ticket maior, vai ser um produto naturalmente mais caro, mas vai ser um produto aí a ser entregue para os nossos clientes.
Uma vaga é para mim, e sobrou 29. Adriana Vieira, Saúde Mestre, o que acha do banco BRBI 11? O BRBI 11 é o BR Partners Advisors, eu gosto bastante, um banco enxuto, crescendo bem, expandindo, e eu acho que vai ter belos resultados em 2024 e 2025, eu acho que vale a pena, sim, eu estou animado. Agora...
Sobre o ITRI, pegando o gancho no resto da pergunta isso. Ali... ITRI, Itaú, tá? É um FOF dele, a gente vai cobrir e o relatório estará disponível semana que vem para os assinantes do Levante Ideias.
Ótimo. O André Luiz deseja saúde, felicidade e sucesso. Muito obrigado, André. E ele pergunta para você sobre FI Infra.
Vale muito a pena, por isso a gente está aproveitando para encaminhar um material exclusivo para vocês de FII Infra, que será mensal e será entregue aí todo mês para vocês com atualizações, tá? A gente vai começar trazendo um panorama sobre geração, distribuição e saneamento, tá? Vai ser o que a gente vai trazer para vocês no nosso primeiro relatório de FII Infra, que sairá até dia 10 de fevereiro. A gente vai entregar para vocês esse relatório completo, com muito conteúdo e as nossas recomendações. FII Infra tem vantagens tributárias, além dos fundos imobiliários. Nele você não paga imposto nem no ganho de capital. E com a mudança aí da nova legislação, os fundos de infra ficaram ainda mais atrativos. Mas a gente vai falar mais disso na nossa série, que, aliás, no nosso relatório, que está dentro da série de fundos imobiliários. O valor aumentou porque a qualidade aumentou ainda mais. Então, R$ 49,90 por mês, você vai ter fundo imobiliário, fundo do agronegócio e fundos de infra também. Então, assinem também ou assinem o Sala VIP, que você vai levar tudo isso junto no Sala VIP, tá bem?
Uma pergunta para você, Felipe. Fundo de infra, eu lembro que era aqueles fundos de 7, 8, 9 anos, você não pode sair, você fica amarrado.
Mudou.
Como que é agora?
Esses eram os antigos FIPs, tá? Agora mudou a legislação. Hoje, o fundo, naturalmente, ele é de prazo indeterminado, tá? Ele é um fundo de condomínio fechado, tal qual a maioria dos fundos imobiliários, mas você vende as suas cotas no mercado secundário, tá?
E tem liquidez boa?
Alguns têm liquidez boa.
E eles garantem alguma coisa, tipo IGPM mais 10 ou IPCA mais 7?
Não dá para garantir, mas normalmente você tem...
O objetivo.
O objetivo ali, ele te entrega ali, basicamente, depende de cada fundo, tá? Mas o normal entrega de 150 a 200 BPS em relação a B equivalente, tá? Você pega aí uma NTNB de 2029, que está pagando hoje... 5,4 aproximadamente, eles vão te entregar ali 7,4 pelo menos, tá? É o retorno-alvo deles, com isenção tributária que faz toda a diferença. Ganho de capital e dividendo. Ah. Isso potencializa teu retorno.
Porque no título de usuário você paga...
Imposto 15%.
Exatamente. O Sandro pergunta FGAA11.
Olha, está caindo porque ele é 100% Selic. A Selic cai, ele vai caindo junto, tá? Não tem nenhum problema de crédito na carteira. A gente falou com o gestor recentemente por telefone. O fundo está bem endereçado, o fundo está bem estruturado. Não tem nenhum evento nele que traga preocupação nesse momento. Agora, a cada 1% de queda na Selic, ele paga um centavo a menos de dividendo. E ele é um fundo base 10, hoje ele está distribuindo de 10 a 11 centavos, com a Selic de 9, ele vai distribuir de 9 a 10 centavos. Tá? Então, a gente vê que o mercado começa a antecipar um pouco essa redução de dividendo para a queda da cotação. Tá? Então, provavelmente, no segundo semestre, esse fundo vai te pagar 9 centavos por cota. Hoje ele negocia 9,22. Então, assim, ele, no preço de hoje, ele te pagaria ali 1% ao mês. A questão é, hoje ele está pagando um pouquinho mais e o mercado já está antecipando essa queda. Então, o meu ponto aqui é, a gente vai ter uma reunião agora, né? Semana que vem já, né, Flávio?
Sim, sim, segunda-feira.
Segunda?
O que eu comentei?
O Copom.
Ah, o Copom. Ah, não lembro.
Eu acho que o Copom é agora, quarta, tá? E aí já deve vir um corte de 50 BPS. Sim. Depois, em março, mais um corte de 50. Aí a gente vai ter em abril, final de abril, se não me engano. Não lembro toda a reunião. Vamos ver aí, ó.
31 de janeiro, janeiro 20 de março,
8 de maio. E aí depois, 19 de junho, tá? Então, com essas quedas, né, a Selic já vai para 9,75. Ela perde os dois dígitos, tá?
Que bom.
É, e aí a gente deve ter ali, depois, até setembro, ela deve bater os 9%, tá? Em setembro, pode ser que ela bata aí os 9%.
Esperamos que sim.
Esperamos que sim. Então, a gente imagina que lá, de setembro para frente, o fundo já não vai mais... ele é CDI mais 3, vai te pagar líquido, tá? Ele tem esse retorno alvo de CDI mais 3, vai te pagar o quê? 1% ao mês... E aí vai distribuir os 9 centavos por cota e o mercado já vai antecipando essa queda e já sai batendo. Mas hoje o fundo está distribuindo de 10 a 11 centavos, tá? Então, o mercado já antecipou o dividendo de outubro no preço de hoje. Olha o carrego bom que você vai ter.
É verdade. Tá? Bom ponto. O Rogério pergunta para mim, ele tem que a seguridade é 11,27, já passou de 13. Devo deixar meu stop loss? Não, eu acho que você não deve deixar stop loss, longo prazo a gente não trabalha. Bom, eu não trabalho com stop loss, nem com stop gain. Eu acho que tem que acertar o papel e ficar um bom tempo nele e ganhando dividendos. O Rogério pergunta do AJF11.
Olha, a gente cobriu ele, não é um fundo ruim, mas é um fundo que a gente não vê assim, com tanto brilho quanto alguns entusiastas do mercado veem, tá? A gente até recomendou participar da emissão, só a gente deixou algumas ressalvas assim, olha, dá para participar, acho que vale a pena você ter no portfólio, acho que até vale, mas você tem hoje outros fundos, igualmente bons e com portfólios mais maduros e gestores mais testados pelo mercado, tá? A gente fez uma crítica de que talvez a perpetuidade e o crescimento que eles têm utilizado ali era um pouco alto, na nossa opinião. Eu espero que ele te entregue a médio e longo prazo 7,5% de dividendo recorrente, tá? 7,68%. E essa é a nossa opinião sobre o fundo. É um fundo ok, assim, dá para você ter. O legal dele é que o gestor está pagando rendimento recorrente, enquanto os concorrentes estão pagando rendimentos mais altos, porque estão pagando não recorrente, de venda de ativos. Ele não, é o dividendo dele de uma maneira mais limpa, eu diria, mais na bola, tá? Acho que é um fundo ok, mas nada espetacular.
Ótimo. Aqui me perguntam sobre a Embraer e a IVE. Que a IVE é aquele helicóptero elétrico da Embraer, montou uma empresa separada. A última informação é de julho do ano passado, quando foi anunciado que eles fariam uma fábrica aqui no Brasil, em Taubaté. Continuando, me pergunta aqui sobre a VIT, o que aconteceu para ela cair 14%, eu não sei, eu procurei, não achei nada, assim que eu tiver eu falo para vocês. BRTRA11.
É, exatamente, tá? A gente até colocou já esse fato no nosso relatório semanal, que sai na segunda-feira, tá? Inclusive, o próprio estagiário veio falar com o Felipe, não entendi muito bem o que está acontecendo aqui. O gestor está devolvendo capital para os investidores, tá? Esse fundo deu errado, a verdade foi essa, tá? Ele está amortizando, ou seja, ele está devolvendo capital para vocês. O mercado reagiu mal e bateu 10% na cota, tá? Eu acho que a mensagem que passa é muito ruim, tá? Esse era um fundo de terras agrícolas, o gestor amortiza patrimônio, porque com o que ele recebe de principal de volta, a gente sabe que os fundos não podem fazer recompra das próprias cotas, né? O gestor devolve capital. A minha leitura, tá? A minha opinião é, eu não tenho um novo negócio para adquirir hoje, então eu vou devolver capital para vocês. Essa é a visão que ele passa, tá?
Faz sentido.
Então, a gente vê tanto M&A, tanto negócio acontecendo no segmento de agro, né? E o gestor amortiza capital do fundo, é um ponto que nos chama a atenção, tá? O mercado não gostou e bateu 10% na cota.
Concordo. Fernando Duarte, Flavinho, parabéns, muito obrigado, que Deus abençoe também a sua vida. A Mauri, que está sempre com a gente, parabéns, muito obrigado, felicidades para você também. O California Games, o Solano, parabéns, professor, saúde e sucesso, muito obrigado. Estão batendo aí no vidro para parar, 1 hora e 1 minuto de programa. Muito obrigado a todos por terem ficado essa quinta-feira de feriado na cidade de São Paulo com a gente. Meu grande amigo Felipe Souza, muito obrigado.
Parabéns, valeu. Mais uma vez, Flavio.
Obrigado, valeu. Pessoal, até amanhã. Amanhã teremos de novo às 6h30. Bom descanso, valeu.